to tell me. Do you see? Do you remember when we fell in love? We were young again in a something. Do you remember how it all began? It just seemed like heaven, so I did it.
Show me how to love, maybe I'm going through a drought. Just enough. end, but I guess I was wrong.
Don't wanna think about it, don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's ending this way.
Just so confused about it, feeling the blues about it. Yeah. I just can't do it without you.
Tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down?
Is this how we say goodbye?
Justin Timberlake, What Goes Around, na número 1 do Brasil. Vem aí o 3 em 1, hein? Logo depois os Pingos do Ziz. A gente se fala amanhã depois do Pânico. Valeu, tchau. Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026 eu quero ser mesária pela primeira vez.
É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Tóquio Marine Hall apresenta Leandro Hassum com o espetáculo É Nós Família. Uma noite para rir da vida, das situações do dia a dia e, claro, da família. Dia 27 de março. Gabriel e Shirley com o show Gashi, Fora do Play. Uma experiência divertida e inesquecível para pais e filhos. Dia 29 de março. Wagner cantando os seus sucessos que marcaram gerações. Dia 11 de abril. Gato Galáctico, o espetáculo com música, dança e uma experiência imersiva que encanta crianças e famílias. Dia 19 de abril. Informações e vendas, tokyomarinehall.com.br.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Jovem Pan.
Da rádio que está acompanhando o nosso 3 em 1. Eu sou o Cássio Zema e te faço companhia nessa próxima hora com as principais informações do Brasil e do mundo. A gente discutindo aqui sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que concedeu a prisão domiciliar humanitária temporária por um período de 90 dias ao ex-presidente. Trouxemos as repercussões, né? Inclusive as manifestações por parte de familiares e aliados. E é claro também o que está em torno, né? O que acabou, de certa forma, respaldando essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. A gente agora vai fazer um rápido giro pelos destaques internacionais e já já a gente volta com outras informações aqui do nosso país. E olha, meus amigos, após chamar as declarações dos Estados Unidos sobre um acordo de cessar fogo de fake news, o Irã segue com uma série de ataques contra Israel. O Eliseu Caetano vai trazer mais detalhes pra gente. Eliseu, Israel também negou que qualquer conversa, inclusive garantiu que a ofensiva contra o Irã e o Líbano tende a aumentar. Ou seja, a gente achou que ia ter uma trégua de 5 dias, só que, ó, não foi combinado com ninguém. E os bombardeios seguem lá no Oriente Médio, meu amigo. Traz mais detalhes e obrigado por permanecer com a gente, porque a gente ficou numa discussão envolvendo a domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.
O horário bateu, hein, Cássio Zema?
É.
Muito boa tarde, meu querido, para você, para os nossos amigos debatedores aí no estúdio. Debate quente, acalorado e muito necessário também. E, claro, muito boa tarde para todos que acompanham o queridinho das tardes aqui na Jovem Pan. A gente vem chegando ao vivo direto dos Estados Unidos, porque essa situação, como você bem disse, Cássio, pelo visto só foi combinada entre Donald Trump e Donald Trump, porque os outros envolvidos nesse conflito, no caso Israel e Irã, não estão sabendo disso não. Israel continua sendo atacado pelo Irã. Ao longo das últimas horas, diversos mísseis foram lançados para cidades dentro do país israelense. Por sua vez, Israel também aumentou a ofensiva contra o Hezbollah no sul do Líbano, numa tentativa de tentar conter esses mísseis que têm tentado atingir o seu território ao longo das últimas horas. E as tensões só aumentam, apesar da retórica de Donald Trump de que, olha, estamos experimentando aí um período de pelo menos 5 dias de cessar-fogo. Aliás, tem um break news daqui dos Estados Unidos. Agora há pouco, Donald Trump garantiu que está sim conversando com a próxima liderança iraniana, ou com a atual, a gente ainda não sabe, porque, né? A situação por lá não está muito clara ainda. Há muitas dissidências dentro do Irã, brigas por poder acontecendo, de acordo com as informações que vêm de lá. Mas Donald Trump, agora há pouco na Casa Branca, garantiu que está sim conversando com o Irã e foi além. Disse que eles não têm força aérea, não têm exército, não têm mais absolutamente nenhum tipo de força para lutar contra os Estados Unidos e que por causa disso estariam já em negociação. O Irã nega toda e qualquer negociação, inclusive segue realizando ataques, apesar de Donald Trump simplesmente sublimar essa informação de que os ataques prosseguem. Israel, como eu disse, segue sendo atacada e contra-ataca também indo pela questão do Líbano, né? Pegando o sul ali de Beirute. E agora há pouco é um break news dentro do break news, Cássio, porque Donald Trump na Casa Branca conversou com jornalistas e garantiu essa conversa. Mas fontes do jornal O Político, que é um dos mais importantes periódicos aqui do país, garantem que já está tudo pronto no Departamento de Guerra. O Pentágono deve enviar nas próximas horas mais 3 mil soldados para o Irã. Seria então um agravamento dessa crise, desse conflito, e não a paz, como Donald Trump tem cantado aos quatro cantos. Segundo as informações do site O Político, pelo menos 3 mil soldados da divisão aerotransportada devem ir para o Oriente Médio, ou estão prontos para ir para o Oriente Médio. Inclusive, o Wall Street Journal acabou de fazer uma publicação confirmando que também recebeu essa informação. Essas tropas fariam parte de um reforço estratégico, portanto, ampliando as opções militares da Casa Branca. Apesar disso, as autoridades destacam que até o momento não há uma decisão formal e oficial para enviar esses soldados. Então, os ataques continuam, infelizmente, a guerra ou o conflito, como queiram chamar, continua lá no Oriente Médio. A gente vai seguir daqui, Cassius, acompanhando essas e outras notícias importantes do dia. Eu volto com você no estúdio.
Valeu, Eliseu. Obrigado pelas informações e vamos seguir girando com os destaques internacionais, porque novos ataques do Irã que destruíram instalações de energia e também refinarias de petróleo, países do Golfo Pérsico, entre eles a Arábia Saudita e também os Emirados Árabes Unidos, não descartam uma ofensiva contra Teherã. Luca Bassani está ao vivo conosco, vai trazer todos os detalhes e as últimas atualizações desse conflito no Oriente Médio. Luca, seja bem-vindo, uma boa tarde.
Boa tarde também a você, Cássio, a todos que nos acompanham. De fato, a guerra tem se tornado generalizada por todo o Oriente Médio, mas é bom a gente sempre frisar que os ataques no território iraniano partem de Israel e dos Estados Unidos. Os demais países que foram atacados, arrastados a esse conflito, acabam tomando medidas meramente defensivas, como é o caso dos Emirados Árabes Unidos, do Catar, da Arábia Saudita, do Kuwait e até mesmo do Bahrein. Por enquanto, esses países não fizeram nenhum tipo de ataque direto às infraestruturas, seja energéticas, seja também militares do Irã, mas estão considerando essa medida. Vários analistas aqui na Europa e até mesmo ministros das relações exteriores, ministros da defesa de cada um desses países, dizem que a paciência com o Irã está se esgotando e que conjuntamente ou individualmente essas nações podem adotar medidas militares contra o Irã caso os ataques deliberados continuem acontecendo contra suas próprias infraestruturas. Vale dizer que bases norte-americanas que são hospedadas nesses países foram alvo de operações iranianas, mas também a própria infraestrutura de cada uma dessas nações, que não tem nenhum tipo de ação, por enquanto, contra o Irã. Portanto, seriam injustificadas de acordo com a visão nacional de cada um deles. Refinarias de petróleo e de gás foram atingidas, seja no Catar, seja na Arábia Saudita, aeroportos civis, no caso dos Emirados Árabes Unidos, e até mesmo complexos de hotelaria. Por enquanto, os países têm adotado uma postura buscando um diálogo diplomático, pedindo uma desescalada, mas considerando a constância de todos esses ataques e até mesmo o grau da destruição e da destruição da própria reputação dessas nações, que eram consideradas oásis de segurança dentro do Oriente Médio, muitos têm considerado também revidar de acordo com aquilo que é divulgado aqui na imprensa europeia. Isso poderia significar uma nova escalada da guerra e um isolamento ainda maior do Irã, que já não tem muito prestígio dos seus próprios vizinhos, mas está enfurecendo uma série de nações que são poderosas também no aspecto militar e que poderiam significar uma perda ainda maior para o governo de Teherã. Por enquanto, nenhuma decisão foi tomada, mas essas possibilidades podem prolongar a guerra e consequentemente, a crise humanitária e econômica que acaba por afetar todos nós, a exemplo dos altos preços das commodities energéticas que continuam assolando, principalmente aqui a Europa, durante as últimas 3 semanas.
Perfeito, Luca. Obrigado pelas informações. A gente vai seguir acompanhando todos os desdobramentos envolvendo, né, essa tensão e também a crescente nesses conflitos lá no Oriente Médio. Agora a gente volta para os destaques nacionais e, é claro, para falar um pouquinho mais de eleições. Após Ratinho Júnior desistir de concorrer à presidência da República, o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, se reuniu com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, hoje um pouquinho mais cedo. O Matheus Dias vai trazer todos os detalhes para a gente dessa discussão interna do partido. E é claro, se o Matheus já tem alguma informação, alguma pista, se Caiado vai ser agora o ficha 1, porque amanhã há uma expectativa de uma reunião de encontro também com o pré-candidato Eduardo Leite, né, meu amigo? Traz mais detalhes de como é que está essa movimentação e articulação nos bastidores aí do PSD. Boa tarde.
A escolha de Kassab nesse momento é a pergunta de milhões, viu, Cassius? É o que todo mundo quer saber. Uma boa tarde a você também, boa tarde a quem nos acompanha. No caso, aqui estamos então na sede do PSD em São Paulo, onde Kassab, depois de se encontrar com Ronaldo Caiado, participou aqui de uma cerimônia de filiação e depois deu uma entrevista coletiva. Ele disse que a decisão ainda não foi tomada, vai ser tomada até o final do mês, como já reforçou algumas vezes, até o final do mês, porque em abril é o período máximo para os candidatos, então pré-candidatos, se afastarem dos cargos que hoje ocupam. A gente fala de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e também Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. São apenas 2 pré-candidatos agora, já que ontem Ratinho Júnior, governador do Paraná, decidiu se afastar então dessa corrida presidencial, ele que prefere, e disse que tomou essa decisão depois de conversar com a família, prefere terminar o mandato de governador paranaense. Ele falou que o encontro hoje com Ronaldo Caiado não foi para cravar a candidatura, mas sim para o governador goiano mostrar mais uma vez a disposição dele de ser essa pessoa escolhida. Falou que tem respeito pelo governador e que ainda trata-se de muita política envolvida. Vamos ouvir.
Ele só manifestou a sua disposição, a sua motivação em ser candidato, não é? O que é muito bom, uma pessoa muito qualificada, muito experiente, não é? Teve várias oportunidades ao longo da sua vida e tê-lo como presidente da República seria um privilégio muito grande para o Brasil. E amanhã eu vou estar com o governador Eduardo Leite, que também estará aqui em São Paulo para o lançamento do livro do Guilherme Afif Domingos. E antes nós vamos tomar um café, também com o mesmo objetivo. Ele reafirmou a sua disposição, não é? De colocar o seu nome.
São 2 pré-candidatos a quem Kassab mostra ter muito respeito e confia nos nomes apresentados. Diz que ambos têm projetos de governo que são muito qualificados para ser, então, o escolhido a encabeçar essa corrida presidencial pelo partido, mas a decisão ainda não foi tomada e disse que será feita essa decisão a escolher entre um ou outro por conta de política com P maiúsculo. Vamos ouvir.
A questão é política, né? Envolve muita conversa, né? Com pessoas que torcem para que o partido tenha o melhor desempenho possível. É, não é disputa, né? É uma convergência. Então, a questão é política, a decisão é política. Política com P maiúsculo.
Pois é, Gilberto Kassab, então presidente do partido, disse realmente que a decisão ainda não foi tomada. Ele, quando questionado se recebeu com surpresa a decisão de Ratinho Júnior, disse que não foi uma surpresa, mas respeita a decisão dele, acabou desconversando, elogiou também o governador paranaense, falou do trabalho feito até aqui. Ele que também se exalta pela questão de ter o maior número de prefeituras no país e agora tentando ter a própria via também na corrida presidencial, viu, Cassius?
Perfeito, Matheus. Obrigado pelas informações. Inclusive, Gilberto Kassab tinha um trilema. Estava entre escolher Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Eduardo Leite. Agora só tem um dilema. Está entre Caiado e Eduardo Leite. Gostou dessa, meu amigo? Pode usar aí, ó. Fica legal. É discussões políticas. Aí, ó.
Essa foi boa, cara. Esse trocadilho foi bom. São 2 nomes a serem escolhidos. Agora, a gente não sabe se essa escolha já foi tomada ou se só não foi divulgada, né, Cassius?
Exatamente. E lembrando, gente, que quarta-feira, mais conhecida como amanhã, havia uma expectativa que Ratinho Júnior fosse oficializado como candidato do PSD à presidência. Com essa mudança de cenário, com a desistência por parte do governador do estado do Paraná, aí sim Gilberto Kassab teve que recalcular a rota. Já teve esse encontro, essa reunião com o Ronaldo Caiado, que querendo ou não, tem uma força, ou pelo menos mostrou uma força um pouco maior nas pesquisas em relação ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, mas amanhã tem uma conversa também com o próprio Leite, para saber quais são os planos. O Leite também manifestou por meio das redes sociais, aí, né, com seu projeto, a vontade de ser candidato à presidência da República, mas essa decisão está a cargo de Gilberto Kassab. Ô, Zé Maria Trindade, eu quero te perguntar em relação, caso a escolha seja pelo Ronaldo Caiado, porque querendo ou não, o Ronaldo Caiado é aí, né, de longa data, um político experiente, mas querendo ou não, ele tem um perfil muito diferente de Flávio Bolsonaro. Ronaldo Caiado, ele é um pouco mais agressivo na fala, ele é um pouco mais incisivo, ele é aquele candidato mais epidérmico, né, que ele vai pro front, ele vai pro combate, e querendo ou não, esse estilo, esse perfil de Ronaldo Caiado pode, inclusive, ajudar Flávio Bolsonaro a ter uma imagem de um, pelo menos assim, né, de um candidato um pouco mais moderado e fazer uma dobradinha de 2-1, Ronaldo Caiado e Flávio Bolsonaro atacando o Lula durante o período eleitoral e o Lula tendo que se defender contra os dois. Como é que você vê essa possibilidade de Ronaldo Caiado ser o ficha 1 de Kassab?
Pois é, eu estive conversando aqui com líderes e a ideia geral, e me disseram inclusive líderes lá do Paraná, de que a desistência do Ratinho Júnior foi em virtude exatamente de posicionamento familiar, pessoal, que isso pesou muito. Mas politicamente, muitos dizem que é uma assinatura de um recibo de que essa história de uma avenida central ou de um candidato competitivo de centro fica sepultada com a desistência do Ratinho Júnior. Ronaldo Caiado, ele tem o dom da fúria, ele tem um discurso muito mais agressivo e é um anti-PT há décadas, antes até da existência de Jair Bolsonaro. Lembrando que Ronaldo Caiado, pela primeira vez, desafiou o sistema de esquerda e montou grupos e representantes em todos os municípios do país do setor agropecuário, do agro, né? Ele criou a UDR e rodou o país inteiro e mostrou que o campo, os produtores, os que produzem, tinham que reagir. E sempre foi nessa linha liberal, do Partido Liberal, era o liberal de sempre. E assim ele virou deputado, porque a política maior dele era o DR, né, como líder ruralista, e depois ele se candidatou à presidência da República, né, já se candidatou, e sempre com esse discurso. O discurso do Ronaldo Caiado vai sim fazer com que Flávio Bolsonaro pareça mais de centro, por incrível que pareça, né? Pareça mais de centro do que exatamente de extrema-direita, como costumam rotular aí os candidatos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, assim, é sim uma mudança e tem ali duas avaliações. Uma de que não existe essa possibilidade de viabilizar um candidato de centro, candidato como o Ratinho Júnior. E agora é uma novidade de Ronaldo Caiado andando ali na mesma linha com o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu fico assustado quando eu vejo que Ronaldo Caiado não emplacou e que tem muita gente que não o conhece e não identifica o Ronaldo Caiado com esse discurso de direita.
Com certeza, inclusive Ronaldo Caiado concorreu lá em 1989 contra o próprio presidente Lula também, é uma figura extremamente conhecida no cenário nacional. Ô Fábio Perno, quero te perguntar também, porque querendo ou não, a gente falou ontem bastante que a desistência de Ratinho Júnior mexeria ali no tabuleiro político, mas querendo ou não, acaba mexendo também no próprio eleitorado. E por que eu digo isso? Quando a gente tem essa desistência do Ratinho Júnior e até mesmo um possível enfraquecimento da terceira via, a gente vai deixar de ter, pelo menos, aquela pulverização do eleitor de direita, porque parte ia votar já no próprio Flávio Bolsonaro, uma outra parte, uma pequena fração, Ratinho Júnior ou Caiado, Romeu Zema, enfim, todos os outros nomes da terceira via que se apresentaram até o momento. Com a saída de Ratinho Júnior, ou pelo menos outras candidaturas não se viabilizando, podendo haver novas desistências, você acredita que, querendo ou não, Flávio Bolsonaro pode se fortalecer e isso acaba acendendo um sinal de alerta no presidente Lula?
O Cássio, mas eu acho que não mexe na conta de segundo turno, mexe sim na conta do primeiro turno mexe, porque é evidente que a maior parte dos eleitores do governador Ratinho Júnior certamente vão migrar para a candidatura Bolsonaro e, obviamente, não para a candidatura Lula. Agora, eu acho que a desistência dele abre três cenários possíveis. Eu apostaria no primeiro, que é o PSD, que é o PSD não ter candidato nenhum. Mas se o candidato for, por exemplo, Ronaldo Caiado, é pior para o presidente Lula. Porque Ronaldo Caiado tende a ser um oponente mais agressivo. Aí o presidente Lula certamente iria poupar demais Flávio Bolsonaro em toda a campanha. Ele ia partir a jugular do presidente Lula, não tenha a menor dúvida em relação a isso. Eduardo Leite, que seria a terceira possibilidade, ou seja, nenhum Caiado ou Leite, né? São as três alternativas. Eduardo Leite tenderia a fazer uma campanha mais equidistante aí dos dois polos, nem Lula e nem Bolsonaro.
Uma campanha mais soft, né, ele ia fazer.
Uma campanha mais soft e uma campanha de não abraçar ninguém, nem no segundo turno. Ele, não vamos esquecer que em 2018, ele apoiou Bolsonaro no segundo turno e em 22 não quis saber de ninguém. E provavelmente repetiria essa escolha agora. Então, para o presidente Lula, dessas três alternativas, sem dúvida nenhuma, a pior seria Ronaldo Caiado. Mas, em relação a Caiado, ele correria o risco também de concorrer abandonado por grande parte do partido, da própria agremiação, porque o Rio de Janeiro não iria com ele, a Bahia não iria com ele, Amazonas também não, provavelmente Pernambuco não. Então, há vários estados em que o PSD não quer nem saber do Caiado, que teve nessa eleição que vocês lembraram aí de 89, menos de 1%, né? Mas pode ser que agora ele passe um pouquinho isso aí.
Ô, Alangani, como é que você vê também esse cenário, pelo menos o que deve estar pensando ali, matutando Gilberto Kassab? A gente sabe que ele tem aí uma grande inteligência política, consegue trabalhar muito bem com as peças que tem, mas agora está diante de um desafio que até então ele não esperava. Pelo menos é o que ficou claro, que ele também se surpreendeu com essa decisão por parte da desistência de Ratinho Júnior. Será Caiado, será Eduardo Leite ou pelo menos nenhum desses nomes? Como é que você vê esse posicionamento ou pelo menos, né, essa nova reorganização, esse rearranjo por parte do PSD?
Eu vejo que não faz muito sentido o PSD sair com um candidato a presidente. O modelo de negócios, entre aspas, aí do PSD se dá muito mais no Congresso e fazer uma série de prefeituras, ter emendas, ter um grande fundo eleitoral, um grande fundo partidário. Não iria lá queimar dinheiro para uma campanha presidencial que sabe que não teria a menor chance, né? Dado aí as pesquisas eleitorais apontando para Lula e Flávio Bolsonaro. Então, eu vejo que não muda muito o fato de Ratinho Júnior sair da disputa, porque esta barganha com os dois nomes vai continuar. No final das contas, talvez, vejo Ronaldo Caiado indo para o Senado, aí sim ele seria bastante favorito, e também Eduardo Leite indo para o Senado no Rio Grande do Sul. Mas a barganha política de Kassab vai continuar até os 50 do segundo tempo.
Mas aí se trata de modelo de negócio ou modelo de bons negócios?
Modelo de negócios fisiológicos.
Não, uma coisa, gente, independentemente... Não, agora baixou o nível aqui. São necessidades.
Necessidades.
Enfim, vamos bater o martelo.
Negócio fisiológico não é uma ofensa.
Não.
Negócio fisiológico.
Um nome bonito para falar outra coisa, é isso aí. Ô, Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir também em relação, porque querendo ou não, a gente está tendo vários recortes, né, sobre essa questão envolvendo o PSD. Se é bom, né, o plano, se é importante desistir de forma geral, se vai negociar, se vai se manter neutro nesse primeiro turno, se vai se posicionar no segundo turno, mas querendo ou não, isso traz uma certa importância para o eleitor ou até mesmo para os candidatos que estão disputando a presidência, dando um foco maior para aquele voto independente, né? Para aquele voto útil. Isso pode ser muito decisivo na campanha caso outros pré-candidatos ou outras pré-candidaturas fiquem pelo caminho?
Pois é. Essa é a ideia do presidente Kassab, né? Ele está articulando muito e ele tem uma força de trabalho muito intensa e em cada estado ele traça ali um perfil e em cada estado ele traça um trabalho. Ele aproveitou essa janela partidária, que eu chamo de janela da infidelidade, é quando tem o troca-troca, né? Aí cada deputado vai para o partido que oferece condições melhores para a sua reeleição. O deputado só pensa naquilo, na reeleição. Ninguém quer largar o osso por aqui, não. E aí, essa oferta de melhor condição vai desde verba para a campanha, e isso estrategicamente está sendo montado para distribuir verba para quem tem chance de ser eleito, né? E condições também de liderar o partido no estado, na região e assim por diante. Então, cada estado, cada região tem a sua gestão definida ali por Kassab. E eu fiquei sabendo de um dirigente partidário o seguinte, de que o acordo entre eles é de que regionalmente o integrante do PSD pode apoiar quem ele quiser, né? O governo pode ser do PT, do PL e tal. Mas nacionalmente, o integrante do PSD, o dirigente partidário, tem que apoiar o candidato do partido. E aí me disseram que está mesmo decidido a lançar um candidato à presidência, né? E aí todos os estados terão palanque para esse novo, para esse candidato, né, que disputa ali o centro. Isso aí evidentemente, é uma semente que está se plantando para o futuro, já que há uma polarização óbvia entre Flávio Bolsonaro e Lula. Então, assim, a articulação está sendo estado por estado. E ele está decidindo ali o nome dos candidatos para não errar. E a previsão é de chegar ali com mais... Os integrantes do partido falam em 90 deputados, né? É um desafio, um partido que não tem, assim, tamanha tradição para chegar com 90 dos 513 deputados na Câmara e alguns senadores. E isso significa poder para a próxima gestão do próximo presidente da República.
E olha, gente, até para trazer um ingrediente, né, uma pimentinha mais para essa discussão, o evento de filiação do senador Sérgio Moro ao PL foi marcado por ataques ao presidente Lula e também afagos a Flávio Bolsonaro. Moro chamou o presidente da República de sombra e disse que a economia está desorganizada. Vamos ouvir.
Mas eu acho que o principal problema do país, presidente, é a moral. Colocar alguém que foi beneficiado por decisões políticas, com a anulação de sua condenação na liderança do país, destruiu a espinha dorsal moral do nosso país.
Olha, eu acho que foi eleito em cima de uma mentira de que ele seria inocente. Ele nunca foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele foi condenado por várias instâncias. Tentaram dizer que era a única pessoa que tinha condenado, mas ele foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Foi condenado pelo STJ, o próprio Supremo manteve a decisão dele e, de repente, ele volta se posando de inocente sem que jamais tenha sido declarado. Então, essa é a grande mentira que, infelizmente, levou à destruição da espinha moral do nosso país.
Bom, gente, inclusive ao longo dessa semana a gente estava discutindo, né, sobre a questão da postura, da estratégia de Flávio Bolsonaro. A gente viu Moro fazendo ataques ao presidente Lula, dizendo que é mentira, que ele é inocente, e a gente vê do lado Flávio Bolsonaro numa postura extremamente moderada, ó, biquinho fechado, caladinho, não tô falando nada. Quem tá falando aqui são meus aliados. Quem tá falando aqui é Sérgio Moro. Quem vai falar pode ser Ronaldo Caiado. Quem for criticar pode ser um outro palanque que eu tenho em outro estado. E Flávio Bolsonaro vai mantendo essa postura. Por isso, Alan Gani, eu te pergunto se, com essa filiação de Sérgio Moro ao PL, Flávio Bolsonaro, então, foi, podemos dizer assim, né, ali, aqui, o craque da rodada, porque, querendo ou não, ele conseguiu ter um palanque, um espaço forte no estado do Paraná, que é o estado que governa um dos seus adversários até então, e inclusive, além de projetar Moro e ele ganhar palanque, ele também tirou da jogada, com uma cartada só, o próprio Ratinho Júnior.
Com certeza, craque da rodada, aliás... Flávio Bolsonaro, de acordo com algumas pesquisas, já lidera, já passou o presidente Lula. Vai jogando o jogo certinho, critica na hora certa, bate na hora certa, mas principalmente entendeu que política se faz com articulação. E colocar aí o ex-juiz Sérgio Moro, né, atual senador, como candidato do PL, golaço também, até porque é um nome forte para concorrer no Paraná e é um palanque importante, por quê? Porque ele pode fazer duras críticas ao presidente Lula. Então, nesse sentido, vai ser um palanque importante. Vamos lembrar que Moro foi o protagonista da Operação Lava Jato, como a gente acabou de ver as críticas que ele fez ao presidente Lula, e é claro que ele vai explorar isso novamente na campanha, num momento, Cássius, que corrupção volta a ser um tema nacional por conta do INSS e do Banco Master. Por conta disso, todas as questões do passado, Petrolão, Mensalão, etc., vão ser trazidas à tona.
Jovem Pan News.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora por apenas 12 vezes de R$19,90 e tem acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Helena Rizzo, Itamar Vieira Júnior e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
Você conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Fatiando, degustando, vou comemorar, vou comer o meu churrasco lá no Barbacoa, encontrar os amigos, reunir a família, que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
Rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
Repercutido por aí, essa sanção, lembrando que o presidente Lula tinha até hoje para fazer isso. Traz mais detalhes para a gente, uma boa tarde, meu amigo.
E foi no prazo final, né, Cássio? Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente Lula, numa cerimônia, agora há pouco, aqui no Palácio do Planalto, sancionou o projeto de lei antifacção que foi enviado aqui do Executivo, especificamente, na verdade, do Ministério da Justiça, em novembro do ano passado para o Congresso Nacional. Houve intensas mudanças na primeira votação na Câmara dos Deputados, por meio do deputado federal Guilherme de Ritt, que assumiu a relatoria do caso. Logo depois, esse texto foi para o Senado, se reaproximou do governo federal, mas voltando então à Câmara, novamente se aproximou da oposição ao governo federal. Até por conta disso, é importante contextualizar, portanto, que houve alguns vetos que foram considerados poucos pela ala governista. Basicamente, dois pontos. O primeiro deles é em relação à equiparação das penas para aquelas pessoas que não são integrantes comprovadamente de organizações criminosas, criminosas e aqueles que são integrantes dessas facções. O presidente Lula vetou esse trecho. E um outro trecho era em relação à destinação de tudo aquilo que havia, que foi ou que pode ser apreendido a partir de então por meio de operações policiais. Esses produtos, toda essa apreensão tem como origem, tem como destino, então, os caixas, os cofres do governo federal, da União, e no projeto de lei havia previsão para que fosse distribuído para os estados e também para o Distrito Federal, a depender do endereço, do local onde a operação policial acabou acontecendo. Então o presidente Lula vetou mais esse trecho e acabou então mantendo com que haja a destinação desses produtos apreendidos para a União, para o governo federal. Fora isso, o presidente Lula acabou sancionando